bem-vindo ao Criminal Player, o podcast de processo penal dos professores Aury Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player é um apoio da Emais Editora. No site www.emaiseditora.com.br você encontra material de qualidade e gratuito. Siga o Instagram @emaiseditora para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Aury Lopes Júnior, @AuryLopesJR, e Alexandre Moraes da Rosa, @AlexandreMoraesDaRosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal.
Olá, eu sou a Cláudia Carvalho, coordenadora e professora do curso Crimes Cibernéticos 4.0 da Future Law. Eu já estou aqui para mais um podcast para a gente conversar sobre o tema provas digitais com mais um convidado incrível, que é um dos professores do nosso corpo docente, o professor Alexandre Moraes da Rosa, uma pessoa que entende bastante desse tema. Ele é juiz de direito em Santa Catarina e eu queria convidar ele para a gente começar o nosso bate-papo sobre esse tema tão interessante, que ele é apaixonado também, né, professor?
É isso aí, Cláudia. Muito legal poder estar com vocês de novo. Tivemos lá na Future Law, no curso maior que você está coordenando, que é a Van Premier, e precisa, de alguma maneira, entender como é que a gente tem esse novo mundo digital. Se a pessoa quiser extrair uma, citar o nosso podcast, tem lá um modo de citar na EBNT, de citação de podcast, pode, vale em petição também, mas para fazer isso ele precisa adquirir, ele precisa extrair de maneira válida, e que é o nosso desafio hoje, né? Nós vivemos no mundo da internet e nós não sabemos muitas vezes o que vale, qual é a força, como isso funciona. Então, nossa jornada hoje aqui é muito de poder mostrar como isso pode ser útil e como você pode não só produzir prova digital válida, mas também como impugnar a prova do adversário que não é válida.
Justamente, professor. Eu vejo que a gente tem as aulas, né, de processo penal na faculdade, até para quem está na faculdade nesse momento, né, não está voltada para essa temática exatamente. Qual o maior desafio que, na sua opinião, o advogado vai ter para trabalhar com esse tema agora?
Isso tocasse num ponto muito importante, né? Nós dois fomos alunos da universidade, eu sou um aluno do século passado.
E nós dois.
Naquela época, nós tínhamos uma lógica da computação que era bem diferente, né? Eu sou do tempo dos mainframes, que eram aqueles computadores gigantes, em que usavam um prédio, eram custosos. Depois nós tivemos uma segunda fase dos computadores pessoais, em que hoje nós usamos aí os nossos computadores tranquilamente, mas isso foi uma revolução naquela época. Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com o computador pessoal foi uma alegria, sorrisos e tal. Na sequência, nós tivemos o que se denomina de computação pervasiva, uma computação inserida em alguns outros mecanismos do nosso dia a dia. A computação ubíqua, que é essa grande possibilidade da máquina estar conectada, né, em vários lugares e com muitos dados produzidos por nós mesmos, que nós, às vezes, não sabemos que estamos produzindo os dados ou mesmo que nós podemos resgatá-los. E agora a gente vive nessa nova computação da nuvem. Tudo isso gerou, naquela nossos ensinos de processo lá atrás, prova no processo civil, prova no processo trabalhista, prova no processo penal, um disparate em relação às características, né, que eram tangíveis. Sempre prova era prova testemunhal, prova pericial, prova documental, todos eles analisáveis. Um incidente de falsidade era uma coisa muito, muito, muito analógica, né? Com essa alteração, o que nós precisamos perceber é que nós temos novas categorias e esse mundo sensorial faz com que o processo vá se valer de provas digitais. E nós não aprendemos isso. Os próprios professores de hoje, na sua grande maioria, também formados naquela época, para que possam adquirir habilidades digitais, precisam estudar um conhecimento que nós não temos, né? Nós não somos das áreas técnicas e, por isso, geramos um curto-circuito hoje. Daí a nossa jornada nesse podcast, nesse curso que você está coordenando, e poder dar os requisitos mínimos, né, para que as pessoas possam ir atrás de novas categorias para poder entender, compreender e melhor atuar, né, Cláudia? Afinal de contas, uma rateada, um erro técnico nosso pode gerar uma condenação, pode gerar uma, uma absorvição. Isso é muito grave, afinal de contas, o nosso grande desafio é termos capacidade suficiente para evitar erros, e erros que podem ser das mais variadas formas, e principalmente no mundo hoje todo conectado, um erro nosso vai rapidamente para uma rede social e tem um prejuízo significativo para a nossa reputação e também para a nossa vida profissional.
Com certeza. Eu acho que o choque que as pessoas estão tendo para a advocacia criminal agora nessa área mais específica que a gente está falando, é se desacostumar da prova de papel, né? E aprender a lidar com essa prova digital. E às vezes eu vejo muitos colegas se atrapalhando um pouco para fazer a produção dessas provas, né? Acaba que junta nos autos algo que depois vai ser impugnado, vai ser invalidado. Então, o que é importante em termos de ferramentas para esse advogado, que se fala 4.0, mas amanhã vai ser 5.0, né? Para ele poder trabalhar melhor? Quais as que você visualiza como mais importantes para ele poder entender, poder aprender?
Bom, isso gera assim, a nossa conversa de hoje, dada a rapidez e velocidade com que se tem novos softwares, novos indicadores, ela é significativa. Então, para que a gente possa responder isso de uma maneira bem legal e a população poder atender, vale a pena dizer que nós temos hoje uma lógica de inclusão e exclusão digital. Essa inclusão digital, ela não significa somente usar de computadores, nós precisamos entender como ele funciona, né? E esse entender como funciona nos modifica a compreensão da própria realidade. Por quê? Porque não se trata mais de dados tangíveis, né, mas sim de intangíveis e obtidos no meio, que é um meio eletrônico do qual a prova digital é das características básicas. Então, nós tínhamos lá um documento que é adquirido da internet a partir de um site, de um PDF, de algum documento que é recebido por todos nós. Para fazer essa aquisição, nós estamos acostumados no nosso dia a dia a pensar num print, a pensar num apertar a tecla PRTSC do nosso computador. E nós acreditamos que, ao ver a imagem, né, aquilo que o professor Rui Cunha Martins, de Portugal, fala do excesso da evidência, né? Ah, tá tão evidente ali, eu consegui extrair um print, só que esse print, ele, além de ser insuficiente para demonstrar a validade, porque é facilmente manipulável, ele precisa da compreensão de que a inclusão digital não é só ter o computador, a inclusão digital é ter o acesso ao computador, que nem todos os advogados conseguem ter máquinas boas, né? A gente tem aí no mercado computadores hoje muito lentos, muito, muito frágeis na capacidade de processamento de dados. E esse acesso, num primeiro momento, também exige uma boa acesso à rede mundial de computadores, à internet. E não só isso, a inclusão digital no plano da advocacia pressupõe a possibilidade de aquisição de alguns softwares para poder realizar essa extração. Nós vamos falar um pouco mais adiante da ata notarial, que é uma das possibilidades, e nós temos hoje alguns aplicativos disponíveis na internet e a relativamente baixo custo, como o Verifact, o MyDocument. O Verifact, por exemplo, custa R$69 por meia hora para poder fazer extração válida, com todos os requisitos, com chave do tempo, o que for, para poder nós utilizarmos no processo judicial. E, por fim, nós temos a terceira exclusão digital, que é onde nós vamos falar mais, que é a ausência de compreensão. E essa ausência de compreensão da prova digital, ela não é um privilégio do advogado, né? Ela passa pelo promotor, pelo delegado, pelo juiz, que não tem muitas vezes o entendimento necessário, sequer quais são os requisitos para utilização. Então, nós vamos, ao mesmo tempo que precisar ter um esforço de aprendizagem, nós devemos levar em consideração que muitos dos agentes pelos quais, agentes processuais que nós vamos interagir, eles não estão, não compreendem também muitas vezes a importância da questão digital. Eu conto sempre que esses dias um amigo meu, que é colega magistrado aqui, deferiu uma penhora de blockchain, e aí ele me ligou, dizendo: Alexandre, onde é que eu mando o oficial de justiça, em qual banco, para poder aprender o blockchain? Então, é uma... essa assim, e ele não estava de má fé, não estava de má vontade, ele realmente é um gap no que significa blockchain, qual é o funcionamento, como é que ele pode interagir. Vale a pena, não é o nosso tema de hoje, mas quem tiver curiosidade, tem uns julgados interessantes do STJ sobre blockchain e penhora, e vai lá, mas aí é fora do nosso escopo aqui trabalhar. Onde o blockchain tem sido utilizado, eu fiquei orientando o Felipe Próspero, tem até um artigo meu aí no Migalha sobre blockchain e operações, porque o blockchain acaba sendo assim, eu vou colocar tudo em blockchain. Também não é assim, não é só colocar tudo em blockchain, porque eu posso fraudar uma imagem e o fato de a imagem fraudada estar em blockchain não me dá os requisitos de validade para a utilização.
Exatamente.
E aí, para a gente tocar isso de maneira bem clara, no meu livro lá, né, no meu Guia do Processo Penal Estratégico, lá na página 437, lá na frente, quando eu falo de prova documental e prova digital, eu proponho que nós pensemos a prova em três dimensões. E eu estou usando Ponte de Miranda nas diversas planos, nos planos, no plano de existência, no plano de validade e no plano de eficácia. Em que sentido? Aí eu estou ajustando a nossa perspectiva. O fato de nós termos uma imagem não é confundido do plano da existência da prova, porque a prova digital ela não é a mesma coisa do que a imagem. Então, nós precisamos entender que a prova digital ela precisa ter relevância, né? Uma evidência precisa ter relevância, precisa ter confiabilidade, que é entre o verificado e o apresentado, suficiência, deve congregar os elementos. E quando se trata de tratamento de provas digitais, ou seja, como é que eu posso mostrar o percurso dela, eu preciso ter uma cópia, que é a aquisição, que é uma primeira fase. Então, a aquisição não se confunde com um print, e a aquisição tem regras técnicas para que nós possamos fazer isso, onde esses aplicativos como o Verifact fazem um atalho para todos nós. Eu preciso ter auditabilidade. Um print não me dá auditabilidade, salvo se eu conseguir apresentar os metadados. E às vezes é bom esclarecer já, né? Metadados são os dados sobre os dados. Então, quando eu mando um e-mail para a Cláudia, na primeira conversa nossa aqui para poder participar, recebi o e-mail, mandei um e-mail, e aí eu posso printar o e-mail. Só que esse print do e-mail não me dá suficiência nem condições de verificar, de verificação, de auditabilidade, de repetibilidade e de reprodutibilidade da prova. Então, eu tenho dificuldades de comprovar a validade dela, afinal de contas, o print não me dá. Mas no próprio Gmail, por exemplo, eu tenho três pontinhos no canto em que eu posso clicar e verificar os metadados. E esses metadados vão me dar quando foi produzido, quando foi enviado, que máquina foi, quem recebeu. Então, com isso, eu consigo dar um suporte àquela minha imagem, que também é importante, eu posso juntá-la, mas sem juntar os elementos relativos aos metadados em que se possa conferir o percurso do e-mail, eu tenho uma prova que, do ponto de vista técnico, ela não existe. Mesmo que ela exista do ponto de vista visual, ela não preenche os requisitos de validade. Então, eu proponho um teste chamado EV, né, que é existência, validade e eficácia. Então, eu tenho que primeiro demonstrar que ela existe, e a existência não é só a imagem, mostrar os requisitos de validade, dentre elas, da aquisição dessa imagem, e depois eu tenho que verificar a eficácia dela para como suporte probatório daquilo que eu desejo fazer. Então, nesse sentido, a minha primeira colocação no nosso bate-papo aqui é que nós precisamos perceber que nós vivemos um mundo diferenciado. Nós temos aí o relatório da Comunidade Europeia, que no ano de 2019, 85% dos processos criminais tiveram provas digitais como base, né, para sustentar desde os crimes que são nativos, e você tem o seu livro de Direito Penal 4.0, que mostra tudo e todas essas questões, e que hoje em dia apresentam novos desafios, porque lá no início, quando eu falei de computação ubíqua, nós dois estamos gravando em duas cidades distintas, Rio de Janeiro e Florianópolis, aliás, duas cidades que são maravilhosas, que eu adoro.
Com certeza. Eu já estive aí, muito bom.
Então, eu tenho um privilégio de morar no Floripa, ter filhos no Rio de Janeiro e vou para lá e para cá. Então, nesse lugar, né, nesse momento, nós dois fizemos logs no nosso usuário, nós temos condições de mostrar que nós estávamos no respectivo lugar. Então, a gente tem outros caminhos de traqueamento, tem outros caminhos de demonstração de evidências que antigamente nós precisávamos somente da prova testemunhal. Hoje nós temos vários sensores que possibilitam construir evidências para condenar e para absolver. E o que é naquela nossa primeira colocação da exclusão digital, muitas pessoas não sabem das oportunidades que têm. E eu posso contar um exemplo, tá? Eu trabalho hoje como juiz da turma recursal, Cláudia. Então, muitas pessoas caem naquilo que você mostra no seu livro, que são os golpes, os mais variados malwares em que as pessoas clicam ou caem em golpes digitais do que os falsários usam do meio digital. E aí elas dizem que entraram no site e extraíram um boleto, ou fizeram um pagamento. E aí o advogado vem com essa narrativa, mas ele perde a oportunidade, por exemplo, de extrair todos os logs do computador do autor. Se ele vai lá e mostra, ok, ele entrou no site tal, tem um histórico, ele faz a extração válida, ele constrói uma narrativa com suporte probatório. Vejam vocês, então, que eu fico, muitas vezes, o autor perde as ações e ele pode ter razão. Não porque ele não tinha direito, mas porque a prova digital que era exigível, necessária e razoável, é desconhecida pelo seu advogado, e isso tende a gerar uma deficiência probatória. Então, é nesse sentido que eu acho que a tua observação gera muito importante. Afinal de contas, nós, para usar os termos técnicos, né, nós podemos ter os nossos arquivos digitais tanto espoliados, né, que é uma degradação por incidência de calor, campos magnéticos, umidade, enfim, elétricos, que for, e adulterados, que é a violação da integridade, da mesmidade e da auditabilidade dos dados.
Com certeza, professor. Duas coisas que foram faladas por você agora são importantes. É a questão de você setor, né, Ponte Miranda, né, para adaptar esses conceitos todos. É a questão da gente realmente repensar o processo penal, né, na realidade que a gente está vivendo, que é necessária, e dá para a gente perfeitamente trazer a base desses clássicos que vão dar o norte da prova para a prova digital, que realmente acaba que o CPP nesse ponto ainda não está atualizado, né? Foi trazida a cadeia de custódia, mas para as provas em geral. Então, para poder pensar especificamente em provas digitais, talvez uma dificuldade que o advogado enfrente seja essa, que ele acha que é tudo igual, né, para qualquer espécie de prova, não tem peculiaridade nenhuma. Você falou perfeitamente agora da questão, não basta só um boleto, a gente precisa também dos logs para justamente ver se realmente aquele boleto é de onde saiu, quem possa ter mandado, né? Só dar um print justamente e colocar no processo, achar que a procedência é certa, né? Então, a gente vai ter muita dificuldade. E eu vejo isso também quando o profissional chega nas delegacias, né? Porque também, como você falou, são desafios que magistrado vai ter, promotor, a gente vê um policial que às vezes não sabe nem como vai investigar aquilo, né? A gente fala, o cara não sabe nem como é um servidor em nuvem, né? Como é que vai fazer uma investigação com algo ligado àquilo? Então vai ser muito difícil. Aí eu acho que esse apego, por exemplo, aí já puxando o assunto ata notarial, que as pessoas têm com papel, né? Acho que houve uma identificação com essa coisa da ata notarial, porque ela também, né, vai mostrar uma, digamos assim, um apego ao mundo do papel, com essa adoção da ata notarial como se fosse uma super prova, sem desmerecê-la, né, como prova, mas enfim, as pessoas não querem se desapegar do papel de jeito nenhum, acha que isso vai resolver o problema delas, né? O que, que você acha?
Essa é bem tocar no assunto. Vamos lá, o que que o notário, já temos o registrador e o notário. O notário tem várias funções e a função dele é dar fé àquilo que é apresentado a ele. Então, ele vai lá no instrumento, que é a ata notarial, regulamentada tanto pela Constituição, delegando a função para os notários, e também pela Lei 8.934, se eu não me engano, a Lei dos Registradores. Ele vai poder, se eu apresentar uma documentação para ele, imagine o seguinte: eu e a Cláudia trocamos mensagens no nosso WhatsApp para fazer o nosso encontro de hoje. Ela sai agora, vai lá num notário no Rio de Janeiro, e pede para o notário fazer o quê? Ele vai abrir o celular dela, dizer que a Cláudia Bonar Carvalho esteve no dia tal, às tantas horas, que ela apresentou o aparelho tal, número de série tal, com um registro tal, em que ele abriu o celular, extraiu a imagem de que o Alexandre e a Cláudia conversaram nesse dia. Ele vai, no final, clicar no meu número e dizer, ó, foi o número que mandou, foi o número tal. Isso que ele vai fazer. Ele não faz aquisição de dados nos termos das normas técnicas da ABNT, do ISO 27037-2013, ou seja, ele não faz uma aquisição de dados. O que ele faz é, assim como a gente mostraria para um amigo, para um vizinho, ele, com fé pública, verifica os dados que foram encaminhados, o telefone que mandou, mas ele também não tem capacidade de, se tiverem sido manipulados anteriormente, em que ele vai verificar essa mesma circunstância. E é bem possível que se faça manipulações de todas as ordens. Nós não podemos pedir dos notários mais o que eles podem fazer. Não é função técnica deles fazer aquisição de dados, que é uma atividade própria de um perito vinculado a essa área. Aí temos o Rômulo Carvalho, temos o Rogério da Silva, e muita gente que trabalha nessa questão de como adquirir validamente. Então, a tua pergunta é importante. Uma ata notarial é melhor do que um print? É melhor do que um print. Afinal de contas, nós podemos, além do print, mostrar que aquele número de telefone lá tem uma que encaminhou, é um número que ele verificou, que... Então, nós temos uma força maior. Mas, do ponto de vista do que vem a ser prova digital mesmo, o ato notarial não supre essa exigência. O ato notarial vai poder dar um reforço de credibilidade àquilo que é extraído. Mas, do ponto de vista técnico, ato notarial não é prova digital. O que ela vai fazer é aumentar a força probatória daquilo que foi visto. Todavia, reafirmo, hoje em dia, para que nós tenhamos validade robusta, né, para que nós tenhamos, de fato, uma validade, a extração, que pode ser feita por técnicos adequados e, principalmente, com esses aplicativos que no mundo, não é um privilégio brasileiro, nós temos vários no mundo, em que você pode rapidamente, e eu falo sempre do VeriFact, porque é o que eu uso, então tu entra no VeriFact, a curva de aprendizagem é muito rápida, tem os vídeos demonstrando, e você... acontece comigo, volta e meia alguém me xinga na internet, faz uma postagem, eu entro no VeriFact, extraio validamente, mostro qual foi o percurso, depois eu vou, às vezes, porque normalmente as pessoas que xingam são covardes, né? Como você fala no seu livro, a gente tem aí hoje uma série de questões vinculadas à covardia digital, que é o uso de perfis falsos, e nessa covardia digital a gente vai fazer o percurso da engenharia reversa, né? De trás para frente, usando o SINT, né, fontes abertas de pesquisa, e rapidamente a gente descobre quem foi o agente que foi lá e se prevaleceu. Então, respondendo de maneira direta, a ata notarial é melhor, mas não é uma prova digital. Então, não sendo prova digital, ela também não preenche os requisitos. O que nós vamos ter é, se for um processo civil, a incidência do artigo 411 do CPC, se não for impugnado pela outra parte de maneira robusta, acaba prevalecendo. Tem até um artigo do Bernardo de Azevedo e do Rodrigo de Camargo também bem legal sobre isso. Mas se nós tivermos uma impugnação de um advogado da parte adversa ou no processo penal, no processo penal eu tenho visto muito isso, e até julguei um caso em que a autora junta prints, e prints não valem, né? Então, isso é o desafio. Ao mesmo tempo, e aí uma exceção que é importante dizer, é que tem um artigo muito legal da Fernanda, que é delegada, que está no Conjur, mostrando que os prints para fins de medidas protetivas na violência doméstica deveriam ser considerados com a posterior aquisição válida deles, mas nós, naquele momento de violência doméstica, nós não podemos negar para fins de cautelares, né, de violência doméstica, uma certa validade do print para fins de concessão de cautelares, submetendo, todavia, a prova, o print, a posterior validação. Né?
Com certeza, eu acho isso super importante, porque isso é um caso bem específico, né? Em termos de violência doméstica, né? Perículo e mora, né? Se for querer examinar muito esses prints, pode até perder o objeto, né, dessa medida. Com violência doméstica, realmente é uma coisa excepcional, que nesse ponto eu concordo com o que ela faz, porque, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a gente tem os juizados da violência contra a mulher estão lotados, né, na pandemia. Então, se muitas vezes uma mulher só tem aquela forma de provar, né, alguma coisa, depois, quando for para o mérito, aí se a defesa do réu quiser contraditar aquela prova, tudo bem, está no direito dele. Agora, no primeiro momento, eu acho realmente isso super importante. E a ata notarial, eu acho importante deixar esse esclarecimento, porque não é desmerecer o valor dela, mas é uma interpretação equivocada, né, justamente da função dela para utilização dos processos, né? Então, até para quem não sabe, não tem o hábito de usar, ela é boa, mas precisa de outros elementos, mas além de tudo é uma prova cara, né? Então, assim, muita gente pode não ter acesso à produção dessa prova, porque tem locais que parece que é R$400 mil uma folha de ata notarial. Então, de repente, se for alguma coisa muito complexa de se provar, um diálogo muito longo, um bate-boca, de repente, numa rede social, não sei se financeiramente o cliente vai ter condição de bancar isso, né? Então, fica bem complicado. Até falando dessa coisa do print, né, que eu me lembrei agora, não sei se você ia falar outra coisa relacionada a isso, se bate muito na questão do espelhamento, né, de WhatsApp, né, com print, né, da conversa. Então já é outro problema, né, professor, sobre isso.
A obtenção de dados por espelhamento, tem um acordo muito legal da ministra Laurita Vaz, em que há uma discussão sobre a violação da privacidade, em que não se pode fazer espelhamento, salvo para fins de exclusão de responsabilidade, né? O acusado tem a possibilidade de juntar a prova que não seja lícita para fins de exclusão da responsabilidade, mas não para fins de imputação de crime. E aí, por isso que você tocou no tema da cadeia da prova digital. O pacote anticrime incluiu a cadeia de custódia, e embora não se tenha falado expressamente, se o percurso da prova desde da sua identificação até o seu descarte precisa de uma demonstração, eu sempre uso o exemplo do exame de sangue, né? A gente vai fazer exame de sangue e lá coloca-se nossa etiqueta justamente para que o sangue da Cláudia não seja avaliado, tenhamos um erro. Então, a ideia da prova digital é justamente que a gente tenha esse percurso, que vai desde a aquisição até o relatório adequado da prova digital. Então, a cadeia de custódia é muito importante para evitarmos erros das mais diversas ordens. Isso é interessante também, né, Cláudia? Porque, às vezes, o advogado... A Cláudia, imagina, se eu sou cliente da Cláudia, digo assim, doutora Cláudia, recebi um e-mail aqui me xingando. A primeira ação da Cláudia, muitas vezes, me manda um e-mail. Não, não pode mandar um e-mail, porque quando você manda um e-mail, você muda os dados de cabeçalho, então você, às vezes, pode, da melhor maneira possível, você pode acabar com a sua materialidade, porque aí existe uma coisa chamada hash, que é a assinatura digital, né? Os dados ali que a gente pode fazer, que também é muito usado em blockchain, ou seja, sempre um hash de fechamento, os documentos podem ser fechados com hash, e esse desconhecimento digital é muito grande, a ponto de nós temos hoje muita gente que, por exemplo, pratica um crime ou faz alguma coisa e deleta os dados, né? Então, a pessoa deletei os dados, deletei a imagem, e aí respira tranquilo, porque ela também não está vendo os dados mais ali. Mas o que acontece em geral é que a máquina sobrescreve aquele artigo, né, aquele arquivo, colocando as iniciais zero, e é por isso que esses Celebrite e esses outros aplicativos de recuperação podem buscá-los todos. A gente está vendo isso no caso do Jairinho aí do Rio de Janeiro, em que o fato de termos deletado as conversas no WhatsApp não é o mesmo erro da visão do print, né? Então, a gente não vê mais e aí acha que, por não ver, eles não existem, né? Mas, na verdade, os arquivos apagados, eles precisam de uma outra compreensão e um outro domínio, que existe uma diferença entre dado apagado e dado exterminado. Para exterminar dados, nós precisamos de alguns recursos diferentes. Se você quiser exterminar uma máquina, por exemplo, exterminar um computador, eu fico impressionado muitas vezes, né, Cláudia, que as pessoas vão lá e vendem o seu celular trocando celular, e às vezes vendem para privados, ou vendem no LX, no Enjoei, e aí eles vendem o celular e eles apagam os dados achando que está tudo bem. É. Mas alguém que queira pegar, recupera todos eles, e que é muito difícil, né? A minha mulher esses dias, a Carol, foi trocar o celular, eu disse, e os dados? Ela assim, não, já apaguei todos eles. Não, não apagasse. Aí ela assim, como não? Aí eu peguei o celular dela, coloquei no meu computador e disse, vou fazer uma mágica aqui, vou recuperar todos os seus dados. Aí ela Coitada. Assim, meu Deus, como é que pode? Aí eu disse, pois é, então assim, é muito difícil, porque como as pessoas abrem um computador ou abrem um celular e acham que não tem mais nada, ou pelo menos não veem, essa é a nossa grande, grande salto, talvez o nosso encontro de hoje, nosso podcast, é perceber que no mundo digital, ver não é equivalente ao mundo analógico. Então, se eu vejo um print ou não vejo mais o print, isso é uma evidência visual. Do ponto de vista dos dados, eles podem ser recuperados. O Celebrite, aí, que é famoso no ambiente forense hoje, o que ele faz? Ele faz uma recuperação justamente desses dados. E isso amplia o nosso horizonte de compreensão, de habilidades, né? A gente sempre está falando de adotar habilidades, skills digitais, né? Meus filhos adoram jogar Fortnite, outros jogos em que se fala de skills, aí tem hoje que fala de hard skills e soft skills. Então, soft skills são importantes no sentido de nós melhorarmos a nossa compreensão, a nossa apresentação, nosso controle emocional, e no hard skills, no direito, nessa parte, nós não aprendemos isso nas faculdades e nós não aprendemos isso no dia a dia, nesse fosso, os profissionais que estão capacitados a compreender essa dimensão têm um ganho para o seu cliente e um ganho de atualização, porque quem está fazendo esse curso nosso, né, de provas digitais, de crimes digitais, se deu conta da importância de estudar. Então, você merece todo o meu respeito e a minha admiração, porque colocar isso na pauta do dia melhora a capacidade de sermos bons profissionais. Não podemos parar de estudar nunca. E nessa área, né, Cláudia, o seu livro está aí, como a gente estava falando, o livro da Cláudia está pela Lumen lá, Direito Penal 4.0, compre, por favor. Esse livro é legal porque, ao mesmo tempo, e você estava falando, seu livro é de 2020, o meu livro, que é o Roadmap Crime, o Guia do Processo Penal Estratégico, eu lancei em março, em abril, do ponto de vista digital, se nós quiséssemos mantê-lo atualizado, é tudo tão rápido,
Exatamente.
É tudo tão, tão ligeiro, que a gente precisa, de alguma maneira, ter um lugar e estar sempre antenado. O que eu posso dizer de maneira clara e muito direta é que delegados, promotores, juízes, advogados, que não sabem disso, eles estão correndo riscos de serem processados depois administrativamente por incompetência, por improbidade, e principalmente os advogados em perderem a sua reputação ou depois serem processados civilmente pela perda de uma chance, que é uma regra hoje de responsabilidade civil bem utilizada. Então, um advogado que perdeu a chance de impugnar ou perdeu a chance de produzir uma prova que ele deveria saber, porque é razoável que ele saiba, e não consegue exercer a sua função porque sequer solicitou ou agiu imediatamente para essa finalidade, ele tem um problema sério, porque ele pode ser responsabilizado tanto civil como administrativamente na OAB e também penalmente, porque ele foi incompetente digital, né? E isso faz com que nós retomemos o nosso primeiro ponto, dizendo que a inclusão digital foi o escopo desse teu curso, né? De poder criar os mecanismos reais, né? A gente estava falando lá no seu livro, tem ransomware. O que acontece? Ah, ransomware não vai pegar. Bom, tem muita gente aí, o STJ foi o objeto de ransomware. Não é uma coisa assim de outro mundo. E aí, a gente está no finalzinho, eu sei que está no finalzinho, quero só contar para você, para ti, o seguinte. Isso é muito importante porque a cibersegurança hoje no escritório é muito relevante. Um advogado deve cuidar da LGPD, tem que fazer LGPD, não pode todos os documentos terem acesso a todo mundo, escritório, ter advogado, secretário, todo mundo ter acesso ao documento. E contar para ti uma última questão, que é o seguinte, olha só que interessante. Um amigo meu é advogado, e ele, como advogado, decidiu colocar o escritório dele no Dropbox. Então, ele tem lá no seu Dropbox vinculado ao Gmail. Olha só que interessante. Então, ele, quando fez o Gmail dele, e ele comprou aquele que tem uma máscara, né, que parece o escritório dele, mas que roda por trás, né, no back ali, no core, é tudo Gmail, tudo Google. E ele assinou os termos e condições. Esses termos e condições que todos nós lemos, né, a gente não para, a gente não assina, não dá nenhum opt-in sem ler nada. Mentira, a gente já dá opt-in sem ler. Lá no caso dele, ele tinha dado opt-in. E quando você aceita os termos e condições da Google, tem uma cláusula que, dentro daquilo que é a Convenção de Budapeste, que eu recomendo que se leia, nós demos o opt-in, que é válido nos termos do Marco Civil da Internet, nós tivemos a oportunidade de ler e demos o opt-in. Ali consta uma autorização para que a máquina, o machine learning da Google, possa vasculhar os nossos e-mails e, se verificar uma situação ilícita, o dever de whistleblower, né, de reportante do bem, a Google vai comunicar a existência, por exemplo, de um crime, e principalmente hoje de pornografia infantil, né, de pornografia infantil. Então, o advogado que não tinha vínculo com pornografia infantil é contratado por um cliente acusado de pornografia infantil. O que, que ele faz? Ele vai no sistema, faz o download do processo do cliente e coloca na pastinha do cliente, aonde? Na nuvem dele, vinculado. Ai. Então, o que aconteceu? O robô da Google constatou que tinha pornografia infantil, e sabe o que aconteceu? Congelou e deletou todo o escritório dele.
Caramba, que desespero!
Que desespero! E ele não tem como recuperar, porque objetivamente ele assinou um termo de condições dizendo isso. Então, o que acontece muitas vezes é que você vai organizando o seu gerenciamento de documentos sem se dar conta, às vezes, de situações como essa. E o advogado não conseguiu de volta os documentos. Imagina você, de um dia para o outro, todos os seus arquivos, seus, dos clientes, tudo desaparecer. E não adianta dizer para a Google que é cliente, na verdade, você tinha a obrigação de não colocar ali material dessa ordem. Ele foi reportado para a polícia americana, então ele pode sofrer uma investigação da polícia americana, e aqui ele vai explicar, mas vejam vocês todo as externalidades negativas que isso pode gerar, os efeitos colaterais. Não porque ele teria um dolo ou praticado, mas se nós pegarmos o artigo 243 do Código do Estatuto da Criança e do Adolescente, ter imagens já é um crime. Então, as preocupações e as contingências da atividade técnica não são só preocupações vinculadas à sua atividade, mas um processo como esse gera no advogado uma necessidade de entender a segurança. E aí, no seu livro, por isso que eu estou falando dele, é que, se eu sou um adversário da Cláudia num processo e eu puder saber o que ela tem contra mim, o que ela está pensando em fazer, seria maravilhoso, se eu não tiver uma conduta ética. Mas vamos imaginar que um oportunista queira fazer isso. Um oportunista pode, no escritório da Cláudia, ela vai chegar todo dia, vai abrir a janela, vai abrir a porta está intacta, a janela não teve invasão, o alarme não disparou, e ela abre o computador dela sem perceber que essa invasão, essa penetração que aconteceu no ambiente digital dela é silenciosa. Ela pode estar sendo monitorada, ela pode ser adquirida, e não estou falando isso numa coisa de filme, tá, pessoal? Os meus alunos do mestrado fazem isso, então, se eu quiser, eles fazem, ou seja, é ilegal, mas a invasão é crime. Temos aí um dispositivo, o CIDO, o Spencer tem um livro muito legal sobre direito penal eletrônico.
Informático, digital, ele chama.
Informático, e é pela JustPodem, que vale a pena ver. Então, assim, o que acontece hoje é que Nós não temos isso no nosso dia a dia, e o Aury Lopes Júnior, por exemplo, o Carlos Zelder, que escreveu uma dissertação sobre tecnologia e prova, que está publicado pela JustPodem também, foi orientando dele. O Aury Lopes Júnior, que é um advogado comigo lá no Criminal Player, nosso podcast, ele tem essa pegada, e ele teve no escritório dele, ele contrata técnicos que fazem monitoramento do escritório, e de um dia para o outro apareceu um malware lá no escritório dele que estava emitindo os dados para algum lugar. Assim como o malware entrou, o malware ele detectou, antes de conseguir adquirir, o malware desapareceu. Então, veja, alguém, não sabe-se quem, fez uma penetração no seu banco de dados, e ele não sabe o que adquiriu. Isso já faz muito tempo, né? Não é coisa recente, mas foi assim, coisas de de poder entender como a gente tem aí a mobilidade. O que ele fez? Ele aumentou a proteção digital dele, hoje ele tem ciência de várias coisas, ele controla acesso, então você tem outros níveis de segurança que são fundamentais, porque o que é mais triste e mais desafiador, eu acho que para todos nós, é a ingenuidade tecnológica. Né? Essa ingenuidade tecnológica, a ausência de compreensão disso, faz com que as pessoas sejam vulneráveis. E a vulnerabilidade de profissionais da área do direito, na defesa de interesses de pessoas, principalmente de acusados, é uma causa de culpa, porque quando a gente pensa em culpa civil, a gente tem negligência, imprudência e imperícia. E a gente pode exigir do profissional 4.0, para ficar na dimensão do teu livro, é que ele tenha pelo menos habilidades para entender a manutenção da integridade e das condições mínimas de operabilidade em um ambiente digital. Sem isso, eu tenho certeza que nós teremos cada vez mais uma disparidade digital e a perda de oportunidades significativas para a defesa de direitos, quer como autor, quer como réu, e principalmente com a ampliação desse mundo de sensores. Né? A gente teve aí no Rio de Janeiro o caso Marielle, em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu o georreferenciamento como sendo uma possibilidade sem fim, e a pergunta é se o georreferenciamento será também possível pela defesa, quais os meios, o que se pede, e até para pedir tem que saber como é que funciona isso. Então, nós vivemos num mundo de cidades inteligentes, de internet das coisas, e isso faz com que a gente possa fazer. Eu até queria te fazer uma sugestão, claro. Cláudia, porque eu acabei de invadir o teu celular e tem umas fotos ali que eu acho que estão muito tempo que tu não usa, então tu podias abrir um pouco da tua memória ali, que tua memória, o teu celular tá quase lotada. Então,
Mania de véia, né? Fica guardando coisa, né?
Não, tô brincando contigo, mas as pessoas até dão uma bugada, né? Como que ele invadiu o meu celular? Mas a gente fez isso esses dias, e aí a última...
Afinal, né? É juiz, né? Foi só, tem que ver que mulher é essa que tá falando comigo, deixa eu ver isso aí, né?
Que eu fiz um due diligence, eu fiz, né? A gente tem aí foito para fazer. Então, o que é muito interessante, esses dias na sala de aula, Cláudia, a gente fez na universidade, na época que tinha universidade ainda, a gente fez uma rede fake da universidade, então eu pedi para todos os alunos... bloqueei a rede da universidade na sala, peguei um bloqueador e criei uma rede fake com o mesmo nome da universidade. Então, eu pedi para todo mundo desligar o celular, todo mundo desligou o celular. Na sequência, os alunos ligaram o celular. Eu pedi, entre na rede da universidade aí para a gente poder fazer uma atividade. Eles entraram. E aí eu comecei a projetar no telão os telefones deles. Então, como? Aí eu disse, mas vocês usam rede pública? Então, assim, é muito difícil falar para as pessoas, às vezes, que elas não sabem que os dados vazam, que as fotos vazam, porque a ingenuidade faz com que as pessoas, às vezes, é possível que a rede seja tranquila, mas normalmente a gente até recebe o aviso que a rede não é segura, né? Então, essa rede não segura, ela pode ser não só objeto de modelagem, de emulação para profissionais, ou como mesmo a gente tem dificuldades em relação aos dados, porque os dados, aqui na interceptação, né, quando a gente fala interceptação, não, você tem que saber que são os dados de base, os dados de tráfego e os dados de conteúdo, e todos eles podem ser obtidos de maneira diferente e principalmente com algumas ferramentas que são até de open source, aí tem muita coisa free, em que pode servir de meios para agentes oportunistas. Não sei se deixei muita gente com medo, mas é bom ter medo mesmo nessa área, porque a ingenuidade faz com que a gente deixe aí uma hipervulnerabilidade, por assim dizer, a todas as nossas questões.
Com certeza, professora. Eu acho que agora a gente tocou no final no ponto mais importante, que as pessoas têm que entender o que pode acontecer se não se tomar certos cuidados, se não se proteger o que você tem, né, justamente do seu cliente no computador, no seu escritório, a forma errada de trabalhar, que vai ensejar uma responsabilidade provavelmente civil, né, e alguma outra consequência. enfim, não é somente, ah, vou começar a trabalhar isso aí. A gente precisa ter consciência, né, das dificuldades, das vulnerabilidades, como você falou. Falou muito bem sobre isso, que é um ponto para se tocar. Não é só, como a gente está falando, é uma coisa hipotética, é uma realidade. Você pode prejudicar realmente um cliente. E o objetivo da gente nessas aulas, nesse podcast também, é trazer para o aluno um entendimento maior, para ele visualizar, né, digamos assim, o que pode acontecer com o mau manejo, né, desse tipo de prova. E queria agradecer demais, né, o tempo do professor Alexandre aqui com a gente, que trouxe esses conhecimentos maravilhosos para a gente poder cada vez mais ter intimidade com esse tema, poder entender melhor como trabalhar e agradecer a presença dele aqui mais uma vez hoje, e também vocês vão ter a aula dele no curso, que vai ser mais profunda sobre esses temas. Muito obrigada a todos, muito obrigada, professor, e até a próxima.
Obrigado, Cláudio, obrigado a todos vocês aí do Future Law. Um abração.